chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio do perdão. Porta aberta, no ano da misericórdia.
Quarta-feira, 1 de março. Esta é a Rádio Vaticano, de volta com o nosso semanal Porta Aberta. Sejam todos bem-vindos. Com vocês, nesta transmissão, Bianca Fracalvieri. A edição de hoje do Porta Aberta é inteiramente dedicada à questão prisional no Brasil. O vice-coordenador da Pastorária Carcerária Nacional, o padre Gianfranco Graziola, esteve em Roma nesses dias. E entre inúmeros compromissos, o missionário da Consolata concelebrou com o Papa Francisco a missa na capela da Casa Santa Marta, na sexta-feira passada, dia 24 de fevereiro. Após a celebração eucarística, ele teve a oportunidade de saudar o pontífice. E assim que terminou a missa, padre Gianfranco veio à Rádio Vaticano e concedeu esta entrevista ao programa brasileiro. Padre Gianfranco, mas a sua presença na Casa Santa Marta também tinha um motivo especial, que era entregar ao Papa Francisco alguns documentos da pastoral carcerária. Como foi esse encontro, Padre Gianfranco?
Bom, este encontro foi muito simples. É, claro, a gente não pode se demorar. Eu conversei com ele, é uma conversa que te coloca à vontade. Eu disse a ele quem era e que lhe entregava vários documentos. Os documentos que eu lhe encontrei foi a nossa agenda pelo desencarceramento, foi o relatório, o último relatório que nós temos sobre 105 casos de tortura e algum resumo e dados da realidade carcerária neste momento e a mensagem que a pastoral divulgou a nível nacional sobre a questão das últimas chacinas que nós tivemos em Roraima e no Amazonas e no Rio Grande do Norte. Portanto, estas mensagens eu entreguei e disse a ele que o cárcere não redime ninguém. O cárcere é uma máquina de morte. Ele disse, eu estou perto de vocês, eu rezo e envio a minha participação e a minha bênção.
Padre Gianfranco, o senhor sentiu que o Papa tinha conhecimento desses últimos fatos que ocorreram no Brasil?
Sim, ele tinha conhecimento. Ele disse, eu estive perto, porque nós sabemos que ele falou publicamente. E ele disse, não, eu estou perto, estou próximo, sinto muito isso. E certamente ele tem bem atenção a isso, tem uma sensibilidade muito grande, não só para a questão carcerária, que é uma das questões delicadas, mas eu tenho a impressão que ele tem tudo o que é pobreza, tudo o que é periférico, tudo o que é descartado ou descartável, ele tem uma sensibilidade muito grande de colocá-los ao centro. Portanto, ele olha a igreja da periferia ao centro, não do centro à periferia. E muitos isso não entendem e por isso muitos o criticam, porque dizem que ele quer mudar a realidade. Mas ele quer mudar a realidade porque ele tem como referência a verdade, que é Jesus Cristo. Para ele é o centro. E se nota também da celebração, da maneira como ele celebra, como ele se movimenta, da sua simplicidade e da sua afabilidade.
Então ele enviou uma bênção especial aos prisioneiros brasileiros.
Sim, brasileiro e aos agentes, os 6 mil agentes que diariamente são os bons samaritanos e as verônicas que enxugam lágrimas, enxugam rostos e feridas do mundo dos cárceres.
Padre Gianfranco, então vamos falar um pouquinho sobre exatamente esses fatos que ocorreram. Era de se esperar? A pastoral carcerária sabia que isso podia acontecer?
pastoral carcerária já alertou isso várias vezes, há 2 ou 3 anos, e ultimamente também nós continuamos a alertar isso. Eu visitei, por exemplo, o cárcere Anísio Jobim do Amazonas em 2015, se não estou errado, com o nosso assessor jurídico Paulo. Nós não conseguimos entrar, nos inventaram uma desculpa, que tinha motim, que tinha uma situação um pouco tensa, que tinha problema para a nossa segurança. E nós respondemos sempre que a nossa segurança são os presos, porque os presos têm uma total confiança em nós, e nós temos sempre um papel de mediação. Aliás, quando aconteceu estes factos, o padre Valdir, que é o nosso coordenador, ele foi até o Amazonas e também ele foi até Santarém para evitar, porque tinha também lá rumores de uma possível rebelião e de uma possível série de morte de chacina. Portanto, isso por exemplo, por quanto concerne o Amazonas. Roraima, eles falaram de 33 mortos, mas era um tempo, é um tempo que isso está acontecendo. Nós tivemos 10 mortes em dezembro, oficiais, mas se fala já de 25. E depois tivemos as mortes que acontecem, não tanto massivas, mas continuamente, constantemente. Um ou outro são mortos. E são mortes cruéis, são mortes que acontecem por disputa de poder. Muitos dizem que são as fações que estão comandando no cárcere, mas não é. Não são elas as responsáveis das mortes. São aquelas que executam as mortes. Quem é responsável das mortes é o Estado. É o Estado brasileiro, com o seu judiciário, com as suas instituições, com as suas omissões, sobretudo, e com o fato de pensar que as questões, graves questões sociais, se resolvem com as armas, se resolvem com a violência, se resolvem com a força. Portanto, a cadeia, nós dissemos, e não temos dúvida a dizê-lo, ela é fonte de violência, é fonte de morte, é fonte de uma sociedade que não terá paz e sossego até que não se acabará com este sistema penitenciário, que é um sistema de morte, é um sistema de sofrimento, e nós dissemos até de controle social das pobrezas.
Isso poderá voltar a acontecer, Padre Gianfranco? Tem algumas unidades que preocupam de modo especial?
Todo o Brasil tem, não tem unidade em especial. Eles podem. Teve também o Ceará com Fortaleza, que aconteceu depois. Portanto, qualquer realidade. A realidade carcerária no Brasil neste momento é uma bomba relógio. Já o tinha dito outra vez, mas vou repeti-lo ainda mais agora. Não sabemos para onde vai parar. Nós continuamos, como pastoral, a dizer que a violência, a força, o militarismo que temos no Estado, com a polícia, com as próprias estruturas, o pensar a cidade como uma trincheira ou como um campo de batalha, não dá. Não dá. Portanto, enquanto o Estado vai pensar isso e vai pensar que armando-se e que usando a violência e a repressão vai resolver os problemas, nós teremos cada vez mais cárceres, cada vez mais exclusão, cada vez mais pobreza, cada vez mais mortes.
O senhor falou, esse sistema mata. Alternativas, Padre Gianfranco, o que propõe a pastoral carcerária diante desta crise?
Nós temos, para esta crise, nós temos já de 94, com várias organizações, a agenda pelo desencarceramento. E o que é que ela diz? O que é que ela diz? Que o problema não é, por exemplo, a questão das cárceres que não têm lugares. Portanto, o governo diz, não, nós vamos construir a falta de lugares para os carcerados, não é? A superpopulação carcerária. Não é? Portanto, quando nós temos isso, nós o resolvemos construindo outros cárceres. Não é? Não é esse o problema. O problema é ir à fonte, à raiz das causas que levam ao encarceramento, o encarceramento em massa. Nós tivemos 576% em 10 anos. Isso são dados que nós temos no IVOPEN, não é? O sistema, portanto, que diz que que continua, continua isso. Então, isso portanto, uma das medidas é ir às causas. As causas é a questão das drogas. A depenalização das drogas hoje é importante, porque é uma das causas que encarcera. ligada ao tráfico, ligada ao consumo, ligada ao mercado, propriamente dito. Outras questões são a questão dos presos provisórios. Nós temos 40% de presos provisórios. Em Amazonas, onde houve a chacina, são 67% de presos que não são julgados, que ficam lá, que criam superlotação, que criam, naturalmente, uma situação incontrolável e que não resolvem o problema. Depois são, muitas vezes, penas pequenas, penas que poderiam ser resolvidas com penas alternativas. Uma das questões é as penas alternativas. E também uma das grandes questões que nós temos hoje é questionar a própria justiça que nós temos. O judiciário, ele ganha dinheiro sobre os presos, com as privatizações, com o fato destes processos que duram anos. Portanto, isso, o judiciário tem que ser mudado e a questão judiciária tem que ser enfrentada. Como é que nós a queremos enfrentar? Com a justiça restaurativa. Nós estamos trabalhando isso a nível de várias organizações. Hoje também a pastoral, nós temos que caminhar mais, talvez, e acreditar mais, porque muitas vezes não acreditamos, pensamos que isso é algo assim que acontecerá. Não, temos que acreditar que pode acontecer, que deve acontecer, e que é uma maneira também de responsabilizar a sociedade, de responsabilizar o próprio executivo e os governos, mas também a sociedade e os cidadãos, a ter um outro olhar sobre o que é o cárcere. Portanto, a abertura ao cárcere, à sociedade, portanto, a justiça que é feita a partir realmente de enfrentar as realidades em que, naturalmente, se presta atenção, seja a dor de quem cometeu o crime, porque normalmente ele foi violentado. Quando nós vamos à raiz, vemos que ele sofreu violência e repete esta violência, este sentido de morte, e seja quem foi ofendido. É a sociedade em geral que olha o cárcere como uma realidade, como um fantasma de alguém, de um monstro. E é um monstro até que nós não conhecemos, até que não entramos realmente e encontramos aquelas pessoas que são pobres, que são negras, que são jovens e periféricas. Estas pessoas que estão lá e que, se tivessem outras propostas e se tivessem, sobretudo, uma responsabilização da sociedade e a sociedade as ajudasse e com elas trabalhasse esta justiça que restaura, que cria novas relações e que cria novas possibilidades, certamente nós vamos trabalhar, e este é o nosso sonho, para um mundo sem cárcere.
Padre Gianfranco, o senhor falou que o Estado ganha em cima do número de presos, mas há mitos que circulam, por exemplo, nessas rebeliões, que o Estado tem que indenizar as famílias dos presos mortos. Mas as pessoas dizem, mas como indenizar as famílias dos detentos? E as vítimas dos próprios prisioneiros? Quem que indeniza?
Bom, são duas questões distintas, não é? Nós não esquecemos que existe a vítima, a família das vítimas, que certamente a justiça atual não indeniza as vítimas de quem cometeu o crime, mas ignora. Ao máximo faz dela uma testemunha de um caso, mas fica por isso. A justiça restaurativa não. A justiça restaurativa compromete quem cometeu o delito, que cometeu a infração, quem, por qualquer razão, ceifou uma vida, a encontrar maneiras para, não tanto para reparar que não é este, mas para restaurar a si próprio e restaurar a dor, esta relação. Isso se faz de diferentes modos, né?
Então é um mito que o Estado indenize as familiares dos detentos mortos?
Não é um mito, é uma realidade e deve acontecer. Porque o Estado, quando me priva da liberdade, isso está na Constituição brasileira, quando ele me priva da liberdade, ele é o garante da minha vida. Portanto, a questão acima de tudo, destes mitos e falas que estão por aí, que são falas bombásticas para a imprensa, tem isso. O Estado, ele é obrigado, se ele me prende, me priva da liberdade, ele é responsável da minha incolumidade. Da minha incolumidade. Portanto, se eu sou morto dentro do cárcere, ele tem que pagar, sim. Ele tem que pagar. Porque falhou a uma responsabilidade que ele. E é o que acontece.
Mas essa é a revolta da população. Dizem, mas como? Essas famílias vão ser indenizadas e eu que fui roubada, que fui estuprada, que fui... Não recebi...
Também aí deveria o Estado. Porque não garante... Quer dizer, eu não estou de um lado ou do outro. Acho que o Estado deveria indenizar também isso.
Mas isso não está previsto na Constituição.
Não, está previsto porque se o Estado não me garante as condições de vida, deveria. Agora, isso são cavilhos que os advogados de nós, não é? Mas deveria. Porque o Estado deve garantir a todo cidadão. Se nós temos a cadeia, se nós temos o crime, quer dizer que o Estado não garante as condições de vida ao cidadão, a qualquer cidadão, não ao preso, a qualquer. Ele deve garantir a qualquer. Na medida que não garante, deve ser atuado. O que não acontece. Por exemplo, nós temos uma questão que para mim é inconcebível. Portanto, quem são as testemunhas muitas vezes nos processos? São os próprios polícias, militares ou civis, que são de parte. Não tem a isenção. Mas diz, não, mas nós temos a isenção porque somos pessoas públicas, civis, somos oficiais civis. Não, isso não garante que o teu testemunho seja verdadeiro. Tu podes fabricar, muitas vezes fabrica a questão de colocar droga dentro. Aconteceu até com a gente da pastoral. Que colocaram droga dentro das bolsas. Sorte que, bom, esta pessoa era advogada e se defendeu. Mas aconteceu. Né? Portanto, não quero dizer... portanto, temos este ambiente, esta realidade que é importante. O Estado tem que garantir a incolumidade de qualquer cidadão. E tem que também responder quando ele não faz políticas públicas, que é isso que nós temos. Muitas vezes, não só no Brasil, eu estou vendo em outros lugares também. Nós temos que responsabilizar. E responsabilizar, o Estado quer dizer responsabilizar também a coletividade que diz, não é comigo. Porque jogamos o corpo fora. É fácil isso. Mas o Estado tem que começar... a questionar-se o sistema que nós temos, o que é que ele gera? O que é que gera? O sistema econômico, o sistema previdenciário. Agora tem no Brasil a questão da reforma da previdência, mas para quem é? É para os pobres. Nós temos categorias que de exército e funcionários, um certo funcionalismo público que não entra nesta reforma. Quer dizer, isso cria desigualdade, cria conflitos, cria todo um mal-estar, não é? Portanto, a imprensa, ela cavalga isso, não é? Vai com isso, não é? Com esses mitos. E, porém, não informa, desinforma, não é? De fato, houve um grito dos excluídos, não é? Esta empresa que mata, e que desinforma, que mente, não é? E até alguns bispos não gostaram disso, não é? Mas foi a juventude que tirou este grito 2 ou 3 anos atrás. Portanto, esta realidade que nasceu dentro da igreja, porque muitos não sabem, falam de grito dos excluídos, não, é do sindicato. Não, nasceu da igreja, as comunidades cristãs que, vivendo a verdade do evangelho, dizem, mas o que, que está acontecendo?
Padre Gianfranco, mas diante dessa agenda do desencarceramento, quanto ela é realmente factível, quanto ela é realmente... pode ser aplicado, o judiciário está atento a esse clamor da pastoral, o judiciário está consciente dessa problemática? Quer dizer, uma agenda foi feita, mas até que ponto ela pode ser aplicada?
Agora, por exemplo, nós temos a questão das drogas. Sabemos que o judiciário está vendo isso. O modelo que no Brasil e em muitos estados foi, do mundo afora, foi... de guerra às drogas, modelo americano. Está se dando conta que este modelo é dispendioso, não dá resultados, cria guerra realmente, em vez de resolver o problema. E, portanto, o caminho é descriminalizar as drogas. de penalizar, sobretudo quem são os usuários, né? Porque hoje em dia um usuário que tem um grama de droga é preso, né? Isso é inconcebível, porque se eu sou dependente, não é? Dependo disso. Tanto mais que temos outras, diga, mas esta droga mata. Qual é a droga que mais mata? Não são as drogas maconha, coisa. É o álcool, que é uma droga lícita. É aquela que mais mata no mundo. Está comprovado. É uma droga. E nós a permitimos. Agora, talvez, não sabemos se o Supremo agora vai nisso, não é? Claramente, a presidenta atual do Supremo, ela tem visitado cadeias e prisões, não é? E tem visto a situação. Também o Lewandowski antes. Portanto, terão que tomar, agora passado todas as graves questões, sabem, também que tem as questões da Lava Jato e não Lava Jato, porém esperamos que entrem nestas grandes questões. Mas nós tivemos, e isso é importante, uma súmula que passou no Supremo sobre a questão do desencarceramento, que é a súmula 56, que parece que foi 55 agora, que diz que um preso não pode permanecer num estado ou num regime mais gravoso do que ele realmente. Portanto, todos os presos provisórios ou vão para o sistema onde tem o preso provisório ou prisão domiciliar. Portanto, isso é uma questão bastante importante. Depois, hoje temos também as audiências de custódia, que em 24 horas, quando a pessoa é presa, deve ser apresentada ao juiz. Sei que em alguns estados funciona, em outros menos. Nas capitais parece que funciona, no interior não tanto. Portanto, temos isso. Mas são já passos que foram dados, que vêm da pastoral, que vêm da colaboração com várias entidades que assinam conosco a Agenda pelo Desencarceramento. Portanto, temos estas realidades que são fatíveis. Portanto, o mundo sem cárcere não é só um sonho utópico. É algo que pode acontecer e vai acontecer na medida que nós acreditamos e que nós implementamos o que lá está. O que lá está e que está sugerido como medidas concretas para o desencarceramento.
Padre Gianfranco, diante desse relato crítico, não? De tantos desafios, de tantas coisas a mudar na mídia, no judiciário, diante de todos esses problemas, só com muita esperança, Padre Gianfranco.
Sim, eu não toquei, certamente muita esperança, eu não toquei e queria tocá-lo também, a questão das mulheres, que é uma outra questão submersa. Nós falamos de muita coisa e eu queria falar também disso. Um capítulo à parte também é a questão da mulher presa, não é? Que ela é presa duas vezes. Por quê? Porque o cárcere foi pensado apenas por homens e em função de homens. Também porque até 10 anos atrás o número das mulheres era bastante pequeno, não é? Só que nestes últimos anos, e uma das causas justamente é a questão das drogas, ele cresceu de 400%, né? E, portanto, as mulheres que vivem duplamente isso, também porque uma sociedade patriarcal que nós temos e que nós vivemos, ela não admite que seja questionado e que a sociedade atual questione aquela imagem do anjo do lar, né? Ou do anjo da casa. E, infelizmente, a brutalidade deste mundo nosso está criando isso, está levando a mulher no cárcere. E a mulher que também tem que vestir-se como homem, tem que ter, não tem atendidos aquelas que são as exigências, a questão da maternidade, a questão dos filhos, que podem ficar só, e que também o sofrimento, porque depois de 6 meses, mais um ano, tem que se desprender do filho, dar-o à família ou Um fenômeno também que é bom que denunciamos é aquele do fato que estes filhos são dados em adoção a outras famílias, portanto perdem os filhos. Isso também é um drama, é um grande drama dentro do cárcere que é preciso desfatar. E hoje nós estamos trabalhando com as regras de Bangkok, que são as regras que dizem que as mulheres, sobretudo aquelas que têm filhos até 12 anos, lhes seja dada a prisão domiciliar, para que possam cuidar dos filhos, que possam realmente... E isso é importante sublinhá-lo, não esquecer esta dimensão, porque é uma outra, é mais uma outra dimensão que é esquecida dentro do cárcere. E muitas vezes não se fala, não é? Mas temos que falar, não é? Porque tem gente, mulheres que sofrem e mulheres que lutam, não é? Nós temos, nesse sentido, todo um trabalho da irmã Petra com a sua equipe, que trabalha neste setor, está dando passos, graças a Deus, grandes nisso. E isso queria também deixá-lo registrado.
Nós iniciamos com o Papa Francisco e concluímos com o Papa Francisco. O Papa é um bom agente penitencial, Padre Gianfranco?
Sim, é um bom agente penitenciário, é um homem que tem isso no coração, né? Pergunta por que eles e não eu, ele perguntou várias vezes. E isso nos desafia como sociedade a pensar num mundo sem cárcere, um mundo sem lixo. Ele usou há dias a questão, não é, dos caçonetes, não é, aqueles box onde se coloca o lixo. Ele disse, a nossa sociedade está criando cada vez mais isso. E os cárceres são mais que isso, não é? São o lixo do lixo, eu digo. Não é? E isso o Papa Francisco está denunciando, atacando o sistema, dizendo que o sistema que nós temos é um sistema de morte. Basta entrar depois na Laudato Si para relê-la, não é? Penso que muitas pessoas criticam e não leem o que ele escreve, o que escreveu também. Muitos dizem, não, mas Bento XVI tinha dito, mas eu digo, mas vocês leram de forma diferente o que dizia Bento XVI e vejam nisso a continuidade de Francisco. Tem maneiras diferentes, porque tem caráteres e temperamentos diferentes de colocar isso. Mas Deus Caritas est, muitos não leram, portanto não entendem também que Francisco fale de misericórdia, que Francisco diga, olha, isto não está certo. Ou outros documentam que próprio Bento denunciava que este sistema é um sistema de morte, que temos que encontrar outros caminhos de fraternidade, de amizade, de verdadeira vida, que é a vivência do Evangelho, não tanto com teorias, mas com a vida.
Obrigada, Padre Gianfranco.
Obrigado a vocês.
E esta foi a edição desta quarta-feira, 1º de março. Porta Aberta é o legado que o Ano Santo da Misericórdia deixou ao programa brasileiro da Rádio Vaticano. Nós voltaremos na próxima semana, dando destaque a eventos e iniciativas que promovem o desenvolvimento integral da pessoa humana. Até lá!